Agora são 10 horas, 12 minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre literatura. No domingo se celebra o Dia Nacional da Leitura no país. E Curitiba, a capital do estado, é considerada inclusive a capital da leitura. Está acima da média nacional em leitura para cada 100 mil habitantes. Nós temos um retrato da leitura, que é um levantamento da leitura dos brasileiros, o quanto os brasileiros leem. Em média, os brasileiros leem 4,96 livros, isto por ano. Em média, os curitibanos, os paranaenses, leem 8,53. Ao que se deve tão pouca leitura no país, mesmo no caso do estado do Paraná, em comparação com outros países, a leitura no Brasil deixa a desejar. E nós vamos conversar agora sobre esse tema com Miriam Zappone. Ela é professora do Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias da Universidade Estadual de Maringá e é doutora em Literatura e Outras Produções Culturais. Professora Miriam, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a você e aos ouvintes da CBN.
Bom, a pergunta que não quero calar. Os brasileiros leem pouco?
Bem, Gilson, essa é uma questão um pouco controversa. Você fez menção aí anteriormente à pesquisa Retrato da Leitura, que é uma pesquisa organizada pela Câmara Brasileira do Livro e mais algumas outras associações de pessoas relacionadas à venda de livro e produção de papel no Brasil. E essa pesquisa tem mostrado, né, desde 2001, quando foi feita a primeira versão dela, as versões são de 2001, 2007, 2011 e 2016. Então, ela tem mostrado que a gente tem um percentual que parece não ser muito grande de leitores, não é? Mas, na verdade, essa pesquisa foi baseada em pesquisas realizadas na França e em Portugal, e esse índice de leitores, que é aquele indivíduo que leu um livro nos últimos 3 meses da pesquisa, ele não é baixo em relação ao que se vê na França e Portugal. Então, na França, por exemplo, a mesma pesquisa detectou em 1989 que esse percentual de leitores era de 23,5 milhões de leitores. Uhum. E em Portugal era de, 37%, tá? Uhum. Então, o Brasil tem 56% desses leitores efetivos. Então, não é um percentual tão baixo quanto as pessoas costumam alergiar na mídia.
Agora, quando a gente fala que ele lê, o brasileiro lê, mas a gente fala que se coloca que a Bíblia e o livro de autoajuda estão em primeiro lugar nas leituras. Essa qualidade do que se lê também deve se levar em conta?
É, eu acho que sim, mas ela é um pouco relativa. Na verdade, os gêneros, né? Essa pesquisa fez um levantamento dos gêneros mais lidos pelos leitores, e ali figura a Bíblia em primeiro lugar. Isso não passa só do Brasil, também é de França e de Portugal, que os livros religiosos de autoajuda têm ocupado um espaço bastante significativo, né, na vida dos leitores. Eu acho que o caso específico da Bíblia está relacionado com a nossa cultura, judaico-cristã, que marca bastante esse aspecto de religiosidade, né? Mas os leitores, logo abaixo da Bíblia, aparecem textos bastante interessantes. Então vem a leitura de jornais, vem a leitura inclusive de literatura, né? Literatura, digamos assim, mais canônica, mas também literatura de best-seller, não é? Então essa leitura da Bíblia, ela é explicável, digamos assim, por esse viés da religiosidade que é bastante forte no nosso país.
Bom, então significa que a gente pode dizer que o brasileiro lê tanto quanto, menos ou mais do que boa parte do mundo?
Olha, eu não poderia dizer do mundo, né? Porque a gente tem esses dados relativos a Portugal e França, que são os que eu conheço mais especificamente, mas eu acho que essa pesquisa Retratos da Leitura, ela mostra essa relatividade, né? Do fato da gente dizer que brasileiros não lê. Eu acho que existe uma propaganda, e a mídia reforça bastante, esse caráter, digamos assim, da ociosidade brasileiro e da falta de empenho dos brasileiros para a leitura. Mas não é uma verdade isso, né? Porque quando você pega o retrato da leitura, você vai ver que, além da gente espalhar essa leitura, essas práticas de leitura se dissolverem entre vários tipos de textos, né? Jornais, revistas, livros, e aí nos livros tem um hall de categorias, né? De livros que os leitores leem, a gente também vai observar que essa leitura ela está bastante relacionada a dois fatores, que são pertença social e econômica e escolaridade, não é? Então, quando a gente vê que esses fatores estão relacionados, a gente percebe que o Brasil poderia ter índices de leitura muito maiores se houvesse uma política bastante consistente de incentivo à leitura e de ampliação dos níveis de escolaridade. Tanto é que os maiores níveis de leitura, né, a população maior de leitura, está entre aqueles indivíduos que estão na escola. E esse percentual de leitores decai conforme a idade dos leitores aumenta. Então, a escola é efetivamente um lugar de formação dos leitores.
Agora, você fala que na escola tem o livro didático. Lê o livro didático, obrigação para estudar. Depois que sai da escola, não se lê mais nada porque o livro fica na escola e ninguém mais abre ele. O livro didático conta um pouco para essa quantificação da leitura do brasileiro, né?
Eu acho que ele é significativo, mas não é tanto, Gilson. Porque quando se pergunta para essa população da pesquisa, o que elas têm em casa, muitos falam de livro didático. Mas há outros livros também. Agora, um fato importante é a gente ressaltar que, dentro da posse de livros, existe uma desigualdade, uma concentração muito peculiar, que é aquela do Brasil, que é típica do Brasil. Uma grande concentração de renda num pequeno percentual da população. E isso se repete na concentração de bens, como o livro. Então, você vai observar que uma população muito pequena, um percentual muito pequeno da população, detém quase mais da metade, quase 70% da posse de livros, né? Então, para a população de forma geral, você tem poucos livros e, muitas vezes, o único livro que tem dentro da casa é o livro didático, né? O que reafirma ainda mais o papel da escola na formação do leitor.
Agora, quando se fala de uma solução para isso, a gente tem que incentivar mais a leitura para os brasileiros. A escola tem um papel fundamental. Mas como fazer da escola um lugar para se ler e gostar de ler?
Olha, Gilson, veja bem, essa coisa de fazer o leitor, eu acho que a escola já está cumprindo o seu papel, né? Ela pode cumprir de forma mais ampliada, mas a gente não pode dizer que a escola não faz isso. Exatamente o que a pesquisa mostra é o contrário, é que a escola faz muito bem isso, porque os maiores índices de leitores estão entre aqueles que estão na escola, ou seja, principalmente nas faixas do ensino fundamental. O maior índice de leitores que a gente tem é na faixa de 10 a 12 anos. Você acredita nisso? Aí, conforme as pessoas vão envelhecendo, elas vão lendo menos. Então, os índices são ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Ali é que se concentra o maior número de leitores no Brasil.
O ministro colocou um dado agora que eu fiquei curioso, me desculpa.
Eu creio que quem deveria trabalhar mais empaticamente nisso é o governo, com uma política pública voltada para a formação de leitores. E o que eu penso em relação a isso? Que a presença de bibliotecas é um elemento fundamental para isso. Você mencionou a pesquisa de Curitiba, né, mostrando que ali existe um percentual maior de leitores, e significativamente lá a gente tem uma renda per capita muito interessante, não é, HID muito interessante em Curitiba, sem contar que a gente tem uma concentração de bibliotecas muito maior do que em outras regiões. A pesquisa que você mencionou diz que há quatro bibliotecas para cada 100 mil habitantes. Exato. E esse é um índice bastante diferente do que a gente tem no Brasil como um todo. A gente tem poucas bibliotecas.
Você colocou um dado interessante agora há pouco sobre a gente tem a maior parte dos nossos leitores em 12, 11, 12, 13 anos. Quer dizer, lá na pré-adolescência, você está lendo. Depois a pessoa começa a abandonar a leitura, né? E é onde ela está fazendo ensino fundamental. Está lá no oitavo, nono ano do ensino fundamental, se as minhas contas não estão erradas. Né? Quer dizer, o que acontece quando ele pula para o ensino médio, depois vai para o ensino superior, ele vai perdendo a leitura quando ele devia ter mais leitura ainda. Né?
Exatamente. Mas um dado interessante dessa pesquisa também é que eles fazem um levantamento sobre os aspectos que afastam a leitura. Uhum. E um dos elementos que os indivíduos mencionam que dificulta a leitura é a falta de tempo. Então, se você observar, conforme o indivíduo vai crescendo, o número de atribuições relacionadas ao trabalho, estudo, etc., ela vai aumentando. Então, uma das grandes dificuldades de bloqueio para a leitura é, segundo os entrevistados, a falta de tempo. Então, eu acho que isso tem uma relação, o indivíduo entra no mundo do trabalho e automaticamente ele tem essa limitação de tempo para a leitura, não é? Uhum. Se bem que a mesma pesquisa também mostra que os não leitores e os leitores trabalham quase que com as mesmas atividades de lazer, e os que leem são os mesmos os que leem fazem quase que as mesmas atividades do que aqueles que não leem. O que significa que se a pessoa quer ler efetivamente, ela consegue encontrar o seu tempo.
Eu queria aproveitar essa conversa, duas coisas que me intrigam um pouco, né, dessa conversa que a gente está tendo em relação à leitura. Nós tivemos na década lá no século XIX, o livro de bolso, surgiu o livro de bolso. O livro que você não tinha mais que ter uma biblioteca, ou ele tinha um grande volume, você conseguia levar o livro onde fosse, né, você pegava um bondinho, estava sentado esperando alguém, você lia. O livro tem pouco acesso, as pessoas têm pouco acesso ao livro. A gente tem uma sociedade em que o livro é caro, e se a gente popularizasse o livro, ficaria mais fácil das pessoas lerem. Ou também tem essa coisa, a pessoa tem tempo a ler, ou poderia ler em alguns momentos de intervalo, mas também não está afim de fazer isso.
Olha, Gilson, você tocou na questão que eu acho que é absolutamente fundamental para se pensar em práticas de leitura no nosso país. Nós temos uma população bastante pobre no Brasil, né? A concentração de renda é muito marcada no nosso país. Então, um outro impedimento para a leitura e para a aquisição de livros é o alto preço dos livros. Então, a gente sabe que no Brasil as tiragens são muito baixas e isso encarece o preço do livro. Então, o que acontece? Muitas pessoas poderiam ler mais se elas tivessem acesso ao livro, se elas pudessem chegar, ter o livro nas mãos. Um aspecto que comprova isso é o fato de que quase 50%, 49% dos leitores, eles leem livros por empréstimo. Então, você imagina, e a concentração dos livros está sempre com aquelas pessoas que têm maior poder aquisitivo. Eles detêm quase 70% da posse dos livros. Então, se a gente tivesse uma política de barateamento do livro, de pulverização de bibliotecas e de incentivo à leitura, eu tenho certeza que esses dados seriam mais producentes aí em termos de leitura no nosso país.
Então, nós temos aí uma...
Então, eu acho que a questão do acesso é fundamental. E outra coisa que é interessante é que a compra dos livros, a aquisição dos livros, se dá no Brasil basicamente por compra em pontos de livraria, né? Então, a livraria física. Essa coisa das pessoas comprarem pela internet é uma coisa de classe mesmo, tá? De classe social mais alta e de escolaridade maior. E, portanto, isso não está lastrado entre a população de forma geral, né? Então, elas precisam ter livrarias. E quais são as cidades que contam com livrarias no nosso país? São pouquíssimas. Uhum. Cidades como Maringá, que tem Mega Store, que tem mais de uma livraria, são, digamos, raridades entre os mais de 5 mil municípios que a gente tem nesse país.
Aí uma coisa que eu também acho que faz falta, eu queria ouvir sua opinião, é aquela questão de que você tem alguns países em que o livro está na banca de revista, você tem cafés nas ruas que tem incentivo à leitura, tem inclusive aqui em Sarandima um café que tem um lugar para se ler. Falta isso, falta um pouco daquele lugar da pessoa tropeçar no livro quando está andando na rua, quando está se deslocando no comércio, entre a loja e a farmácia, tropeçar no lugar onde o livro está lá presente?
Sim, eu acho que tudo isso, essas ações todas são importantíssimas. Eu acho que se a gente tivesse mais pontos de venda, mais pontos de comercialização, ou mesmo mais pontos apenas de troca de livros, a gente já conseguiria aumentar esse número de leitores. Inclusive, Gilson, nessa pesquisa, nas suas várias versões, elas mostram que a apreciação da leitura, ela é bastante alta entre os brasileiros. Tá? Claro que você tem aqueles indivíduos que dizem declaradamente que não gostam de ler. Mas a penetração da leitura no Brasil, ela evidencia que o brasileiro gosta bastante, ele aprecia essa prática e ele tem razões específicas para gostar. Então ele diz que ele, por meio da leitura ele tem conhecimento, ele adquire conhecimento, formas de aprender sobre a vida. O maior índice de relação assim, das relações com leitura diz que o brasileiro lê porque ele gosta, entende? Então, se a gente tivesse uma situação mais propícia para o acesso do brasileiro ao livro, essas estatísticas poderiam ser ainda melhores.
Professora Miriam,
essa é a minha percepção.
Professora Miriam, muito obrigado por essa conversa aqui no sábado de manhã aqui na CBN.
Tá certo, Gilson. Eu que agradeço. Um abraço para todos os ouvintes e para você também.
Conversei com Miriam Zapone, ela é professora do Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias da Universidade Estadual de Maringá, doutora em Literatura e outras produções culturais. Nós falamos sobre a leitura, o Paraná tem um índice acima da média nacional. A professora Miriam disse que o Brasil não é um país onde os índices, como se prega costumeiramente, né, são muito baixos de leitura. Poderia o brasileiro ler mais? Deveria haver mais incentivo do poder público à leitura e também locais onde as pessoas pudessem ter acesso aos livros. A professora Miriam destacou que cidades que têm bibliotecas têm mais leitores e de que existe, vamos dizer, uma aristocracia do livro, A maior parte dos livros, mais de 70% dos livros, estão concentrados na mão de poucas pessoas. E aí o acesso que a maior parte das pessoas tem a livros é nas bibliotecas. Se elas não existem, não tem como ter acesso à leitura.